Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, está no ar e você pode compartilhar pelo WhatsApp, pelas redes sociais, pelos aplicativos de mensagem, mandar para os seus amigos, para os seus familiares, compartilhar informação confiável. Tayana de Oliveira, hoje vamos falar sobre uma ferramenta muito importante para a nossa educação, né, Tay?
Educação em pauta por aqui, Maurício Baixos. Vamos falar sobre os 20 anos do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, que foi criado pela Lei número 10.861, de 14 de abril de 2004, está inserido no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior e tem como objetivo avaliar e acompanhar o processo de aprendizagem e o desempenho acadêmico dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares do respectivo curso de graduação. A prova mede os aspectos da formação geral específica dos estudantes. A cada 3 anos é avaliado um grupo de cursos. Bom, então ENAD em pauta por aqui é o assunto do episódio de hoje. Vamos falar sobre essa avaliação já com o nosso primeiro convidado, já na ponta da linha para conversar conosco.
Mais uma Jabuticaba.
Conosco o professor Wagner Andriola, professor titular da Universidade Federal do Ceará, pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço para analisar aí os 20 anos do ENAD, Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. Professor Wagner, muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui à Sputnik Brasil. Tudo bem?
Tudo bem, Maurício. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre um tema muito relevante para a sociedade brasileira, para a educação brasileira. Agradeço ao convite, a sua pessoa e a Tainá, que estarão aqui, vocês dois, conosco nesse bate-papo. Muito obrigado.
Eu que agradeço, professor. Em primeiro lugar, gostaria de saber se na avaliação do senhor como especialista em educação, o ENAD pode ser considerada aí a ferramenta mais eficaz disponível para fazer justamente essa avaliação, né? A avaliação do desempenho dos estudantes, a avaliação das universidades, dos cursos de ensino superior, ela se apresenta como a ferramenta mais eficaz, ela, passados esses 20 anos, precisa de alguma evolução, de alguma lapidação em relação aos métodos, aos critérios de aferição, de avaliação?
Maurício, trata-se de uma ferramenta, trata-se de um aspecto educacional, me refiro ao Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, né? Veja bem, é o nome, ENAD, Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. É uma ferramenta que foi criada com uma pretensão fabulosa. Você ressaltou há pouco, 20 anos de criação. Essa ferramenta tem que sofrer ajustes? Tem. Ela é relevante para a área da educação superior, para a área da gestão da educação superior, para a área das políticas públicas direcionadas à educação superior? Sem sombra de dúvidas. Trata-se de uma ferramenta, de um instrumental muito precioso, muito relevante. Está para completar 20 anos, precisa de ajustes para continuar honrando o seu papel social de relevo, a sua importância para os gestores educacionais, a sua importância para o monitoramento e diagnóstico da qualidade da educação superior no Brasil. Necessita alguns ajustes que eu espero que nós possamos aqui, nesse diálogo, nessa conversa, colocar os aspectos que eu acho que são importantes para esses ajustes, Maurício. Mas, sem sombra de dúvidas, se trata de um artefato muito relevante e nós precisamos torná-la mais proeminente, aprimorá-la um pouco mais para que ela não perca o foco para o qual foi criada.
Analisando, professor, a questão do resultado do ENAD, né? A gente vê, quando o ENAD é aplicado, há algumas notícias falando sobre queda no conceito, a avaliação abaixo do esperado. Dá para pensar em, a partir desses resultados, a gente imaginar que o poder público poderia pensar em ações para melhorar esse cenário?
Veja bem, Tainá, vamos ao, como diria, a limitação número um desse exame. O exame existe, mas não obriga o aluno a participar. Isto é, eu posso ser um aluno que fui escolhido para fazer o ENAD, chegar no dia da prova, assinar a lista de frequência, esperar uma ou duas horas e entregar a minha prova em branco. Não irá me passar absolutamente nada, nenhum tipo de punição, nenhum tipo de ação me responsabilizando sobre esse meu ato. Poderei faltar e depois justificar, poderei estudar e obter uma nota elevadíssima no Enade. Nesses três cenários, alguém que vai à prova, não faz nada, tira nota zero, alguém que se ausenta e justifica sua ausência, claro, e alguém que estuda e tira uma nota elevadíssima, esses três cenários hipotéticos são similares no que diz respeito ao aluno vai obter o seu diploma, o aluno vai para o mercado de trabalho, o aluno não vai ser diferenciado, poderia haver uma sistemática para diferenciar esses três cenários no histórico escolar do aluno, não sei. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção é que esse é um dos motivos, um dos pontos para os quais o poder público, né, nesse caso o Ministério da Educação, o INEP, o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, terá que se debruçar. O que fazer para tornar o Enade uma sistemática de avaliação que realmente consiga captar e revelar a qualidade daquele aluno que concluiu de forma exitosa um curso de graduação. Atualmente, sob esse prisma que eu acabo de relatar, esses resultados carecem de maior pujança, viu, Tainá? Então, observe, se eu for gestor de uma instituição privada, imagine que o professor Wagner Andriola, ele é dono de uma instituição privada, uma faculdade. E eu, de alguma maneira, adoto uma estratégia de que meus alunos que irão participar do Enade esse ano tenham um apoio da minha instituição, recebam uma premiação, e assim eu vou inflacionar os resultados, porque vou estar apoiando esses alunos, vou estar orientando-os, e eles vão fazer o Enade e tiram uma nota boa, e o meu IGC do curso vai lá para o alto, vai obter aí a nota máxima, suponha, nota 5. Então, observe que esses resultados, eles de alguma maneira foram, não posso falar de manipulação, mas houve uma ajuda institucional de maneira que os resultados desses alunos não revela de forma válida, de forma fidedigna, a qualidade da formação desses alunos. Eles receberam uma ajuda extraordinária da instituição. Isso é o que ocorre em muitos cursos. Então, esse é um dos primeiros problemas dessa magistral ferramenta chamada Enade. O que é que nós vamos fazer para que realmente os resultados reflitam a qualidade do aprendizado e da formação desses alunos que estão terminando seus cursos superiores?
Eu aproveito e faço um complemento a essa pergunta, né? Talvez tornar obrigatório o Enade para o estudante de ensino superior que está em vias aí de concluir seu curso, tornar obrigatório esse exame seria uma medida que tornasse mais fidedigna essa avaliação, porque você destacou bem, né? Existem, por exemplo, instituições privadas com o objetivo de mostrar aí a população e utilizar até como ferramenta de marketing, né? Olha, os alunos que cursam aqui conosco, eles estão preparados aí para o mercado de trabalho, têm uma boa formação, passam por bons laboratórios e realmente aprendem. E por outro lado, né? Eu lembro que dos meus tempos de aluno do ensino superior, havia um movimento de não fazer o Enade, isso, né? Mano. Porque essas instituições, de alguma forma, se sentiam desprestigiadas. E era uma iniciativa do movimento acadêmico, do movimento Exatamente. Estudantil, né? Colei no provão, era um movimento na minha época que os alunos colavam um adesivo, né? Colei no provão e não faziam a prova, entregavam em branco, né? Talvez a obrigatoriedade sirva para tornar esse exame fiel ao seu objetivo?
Olha, Maurício, você toca no ponto que eu falei, é um dos problemas que nós vamos ter que sentar e estudar um modo inteligente, sagaz, com um bom senso por trás dessas decisões, para que a participação desses alunos realmente revele a qualidade da sua formação. O seu exemplo é sensacional. Nas instituições públicas, como a minha, a Universidade Federal do Ceará, há alguns cursos em que os alunos são mais politizados, que eles agem da maneira que você aqui ilustrou. Eles vão fazer a prova e entregam a prova em branco. Então, o conceito daquele curso vai ser muito baixo, porque os resultados não revelam a qualidade dos alunos por uma estratégia de dificultar ou de não participar, enfim, o engajamento político faz com que os cursos sejam penalizados. Por outro lado, outras instituições mais fracas na preparação e na formação dos seus alunos conseguem bons resultados ao apoiá-los, ao incentivá-los, ao dar uma ajudinha no último ano, no último semestre. Isso aqui ocorre muito aqui nas instituições particulares, sobretudo em cursos de elevada demanda social, como é o caso do curso de Direito, Odontologia, Medicina, dentre outros. Então, essas estratégias é que estão, digamos assim, a mascarar, a confundir a sociedade, expressando resultados que não revelam a qualidade dos cursos e da instituição superior. Isso é, não revelam a qualidade dos processos formativos, Maurício. Esse é um grande problema. Talvez, se adotássemos uma estratégia de o aluno levar consigo essa nota que revela o desempenho dele na prova. Talvez essa nota lá no seu diploma, essa nota no ENAD, lá no seu histórico acadêmico, talvez essa estratégia fizesse com que os alunos realmente participassem e deixassem testemunho, através de uma prova, de como foi a sua formação ao longo de 4, 5, 6 anos em uma instituição de ensino superior.
E até, de alguma forma, poderia aumentar a visão do aluno em relação ao ENAD, uma visão de maior credibilidade, né? De maior seriedade.
Exatamente, Thayne. Enfim, nós precisamos pensar em adotar estratégias relevantes, estratégias eficazes e eficientes, que tenham uma efetividade, diria eu até, uma efetividade social, de maneira que esses resultados efetivamente reflitam a qualidade da formação desses alunos. E aqui eu faço um comentário extra, porque se você se debruçar sobre o nome do exame, não é? Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, onde está o desempenho dos estudantes? Em que indicador fica a constância desse desempenho? Em nenhum indicador. Não aparece no histórico do aluno a nota dele no ENAD, não aparece no diploma. A nota do aluno desaparece nesse circuito, nesse processo de avaliação. Esse é um dos problemas, é outro problema que tem que ser resolvido. Onde é que essa nota irá aparecer? Ela irá constar em que documentação? Porque faz parte da carreira do aluno, da vida acadêmica. Eu participei do ENAD. Qual foi minha nota? Onde é que ela está expressa? Onde é que ela está formalizada? Isso se perde nesses processos de avaliação.
Wagner Andriola, professor titular da Universidade Federal do Ceará, UFC, pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, conversando com a gente, analisando o papel do ENAD nesses 20 anos do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. Professor Wagner, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, pelo seu ponto de vista a respeito desse exame como ferramenta de avaliação dos estudantes do ensino superior. Obrigado pela sua participação. Até uma próxima oportunidade, professor Wagner.
Maurício, Tainá, muito obrigado.
Obrigada, professor. Até a próxima.
Tchau.
Bom, Tayana, no início do mês foi divulgado um levantamento apontando que somente 450 cursos de ensino superior na modalidade de educação à distância conseguiram notas 4 ou 5 no conceito preliminar de curso do Ministério da Educação. Esse dado é referente ao ano de 2022 e representa cerca de 26,6% dos cursos EAD avaliados, tá?
No ensino presencial, mais de 38% dos cursos tiveram a avaliação 4 e 5 consideradas satisfatórias nos indicadores de qualidade da educação superior. Lembrando que o CPC é um dos indicadores usados para avaliar a qualidade da educação superior no país e é obtido a partir do desempenho dos alunos no ENAD, a da qualificação do corpo docente e dos recursos didático-pedagógicos da universidade. Vamos então continuar falando sobre o assunto, trazendo mais uma convidada aqui no Jabuticaba Sem Caroço.
Só quem vive é quem sabe.
Clarissa Rodrigues, segunda vice-presidente da Regional Leste do Andes, o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, vai conversar com a gente aqui agora no Jabuticaba Sem Caroço. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Clarissa, tudo bem?
Tudo bem.
Tudo ótimo. Queria começar te perguntando em relação à importância do ENAD. Esse exame, de fato, ele traduz o cenário das universidades brasileiras. A gente está aí, esse ano, celebrando, né, os 20 anos de existência do ENAD. Há motivo motivos, de fato, para comemorar a existência desse exame?
Essa questão das avaliações em larga escala, elas são bastante controversas. Se a gente fizer um histórico desses 20 anos, o início do ENAD, nós tivemos uma mobilização muito grande dos estudantes, das entidades de classe, contrárias a esse tipo de avaliação, porque ele coloca para os estudantes a responsabilidade da qualidade dos cursos. Nas primeiras edições, nós tivemos um boicote dos estudantes ao ENAD. Por causa disso, o MEC e o INEP, na época, optaram por transformar isso em um exame obrigatório. Sem isso, os estudantes não conseguiriam concluir seu curso, não teriam um diploma. E esse fato fez com que houvesse uma aceitação, meio que obrigatória, né? Porque nós tivemos, nas primeiras edições, um boicote que foi muito forte. Então, quando a gente pega que ele já começa com uma mobilização dos estudantes, um boicote, questionando exatamente o fato de avaliações em larga escala que pegam como parâmetro a questão dos estudantes, as provas que os estudantes fazem para testar uma qualidade do curso e fazer um ranqueamento. E por que toda essa questão do ENAD? Não só o ENAD, mas todas as outras avaliações em larga escala, como o SAEB, o CIMAV, eles têm relação com financiamento pelo Banco Mundial. É um critério, né, de financiamento das políticas educacionais que tem sido feito pelo país já há um bastante tempo. Desse ponto de vista, é bastante controverso que ele tenha realmente uma... que ele resolva, né, os problemas educacionais do país, ou que pelo menos tenha um parâmetro. Porque qual que é o problema em fazer uma avaliação desse tipo? Não serve, não é uma política de avaliação que serve para, pensando então naqueles resultados que não foram muito satisfatórios, do ponto de vista então de quem criou a avaliação, em como resolver esses problemas para melhorar a qualidade daqueles cursos. Pelo contrário, o que ele faz é um ranqueamento e só para dizer assim, olha, vocês não estão bem, se virem. Mas se não há uma política de financiamento, de entender os motivos, somente punir os cursos que não foram bem avaliados.
No caso, então, seria necessário, a partir desse resultado dessas avaliações, pensar em propostas, em projetos para melhorias, né? Para aqueles locais em que há necessidade de melhorias.
Exatamente, só que ele já é criado com uma outra lógica. Essas avaliações em larga escala, que é o caso do ENAD, é porque ela já surge com uma lógica que não é para resolver os problemas. É uma lógica de meritocracia, de ranqueamento. Então, para pensar em como que a gente pode usar avaliações quantitativas para melhoria e não para punir, essas avaliações já teriam que ter sido criadas como outra lógica. E não foi isso que aconteceu. E após esses 20 anos, não há realmente um balanço por parte do INEP em relação a isso. Pelo contrário, se nós pegarmos uma retrospectiva desse início do ano, o ministro da Educação, ele colocou que para os cursos de licenciatura haveria ENAD anual, porque hoje o que a gente tem é grupos de cursos são avaliados a cada período. A avaliação, teoricamente, seria você pega primeiro, faz um questionário socioeconômico dos estudantes que estão entrando no curso e depois, num ciclo de avaliação, aqueles estudantes fariam a avaliação mesmo, a prova, né? E isso, então, faria um parâmetro de antes e depois, vamos dizer assim, do curso. E aí o ministro da Educação, no início do ano, colocou, eu estou falando das licenciaturas especificamente, porque ele colocou uma política diferente para os cursos de licenciatura, e eu também sou professora do curso de licenciatura em Química da Universidade Federal de Ouro Preto, então tenho acompanhado isso mais de perto. Qual que é a lógica dessa questão que ele colocou? Nós temos um sério problema nos cursos de licenciatura nos cursos de licenciaturas no país. Por quê? Porque grande parte deles estão nas instituições privadas com educação à distância. E isso, então, foi atestado, vamos dizer assim, no último ENAD que pegou essas licenciaturas, né, avaliou essas licenciaturas. Mas, ora, não é o fato de você fazer um ENAD anual que vai mudar a qualidade desses cursos. O que deveria ser discutido é, bom, então nós temos um diagnóstico já. As licenciaturas à distância são de péssima qualidade. Então, o que a gente deveria fazer era terminar com essa possibilidade dos cursos à distância formarem professores no país. Mas qual que foi a lógica? Não, nós vamos fazer mais provas, porque aí nós vamos ter uma lógica de vamos treinar esses estudantes para essas provas e aí isso melhoraria a qualidade do curso. Por isso que eu digo que a lógica dessas avaliações em larga escala, ela tem um erro desde o início, desde a sua origem. E ao ter esses 20 anos, né, esse balanço não é feito tanto pelo INEP quanto pelo MEC. Então, vira um ciclo vicioso que não vai resolver as questões de qualidade para que a gente consiga pensar realmente a necessidade da gente ter uma educação socialmente referenciada, de qualidade, nas universidades públicas nesse país.
Na sua opinião, Clarissa, após esses 20 anos, dá para pensar em uma reformulação do ENADE com uma proposta, talvez, quem sabe, pensando em focar não apenas em avaliar esses cursos, essas instituições, mas também com foco em melhorar a educação superior no país?
Eu acho que a gente tem que pensar que, para como uma professora de química, né, tem uma formação grande em matemática e estatística, a gente tem que pensar que é necessário a gente fazer avaliações para pensar nos rumos. A questão colocada pelo ENADE é que a lógica dele é que você vai fazer avaliações que vão ranquear e não pensar em como melhorar a qualidade. Então, a gente teria que mudar a lógica do ENADE. O que nós temos hoje? Avaliações que pegam o corpo docente, é um fato, infraestrutura do curso e depois uma prova dos estudantes. Para que, ela serve? Para um ranqueamento. O que, a gente deveria ter? Se não existe infraestrutura nesses cursos, não existe um corpo docente com formação suficiente para esses cursos, quais as políticas públicas deveriam ser dadas para que esses cursos alcançassem padrões mínimos necessários para uma formação dessas pessoas? O que tem sido é uma lógica contrária. Nas instituições privadas, há contratação de professores com doutorado somente no período do ENADE, para que eles garantam, né, que nesse item da avaliação ele será feito. Então, se a gente tem uma lógica de avaliações pontuais em larga escala e que podem ser maquiadas, não há como resolver o problema do ENADE alterando para ser um parâmetro, né, de qualidade dos cursos. Essa qualidade deveria ser dada por financiamento público para instituições públicas, que as instituições privadas elas tivessem um controle social sobre elas. Isso não acontece e não é a proposta do ENADE. Então, teria que mudar, na verdade, a lógica desde a origem. Avaliações em larga escala não devem servir para um ranqueamento. Essas avaliações elas não deveriam envolver critérios que coloquem uma instituição contra a outra e que não deveriam permitir que as instituições privadas façam o que eles fazem hoje, que é maquiar dados. E veja que, mesmo maquiando dados, os resultados mostram que educação à distância nas instituições privadas, elas são os piores cursos do país. Isso já deveria servir como parâmetro de políticas públicas que garantissem que educação pública, financiamento público, só para educação pública.
Isso que você pontuou de maquiar os resultados, você diria que essa é a principal fragilidade do ENADE?
Eu acho que é uma das fragilidades, porque a sua lógica permite esse tipo de coisa. Não só disso que eu falei de contratação de professores que depois são demitidos, professores com uma formação maior, né, como doutorado, que é uma exigência para que esses cursos sejam reconhecidos pelo MEC, mas também de instituições que fazem cursinhos pré-ENADE. Isso mostra como que não serve como um parâmetro, porque não tem sentido para uma avaliação, vamos imaginar que fosse disso, né, de qualidade dos cursos, que pudesse ter, que essas instituições elas fazem meses antes do ENADE cursos pré-ENADE, para treinar seus estudantes em relação a isso. Então, o que a gente deveria pensar é que a fragilidade do ENADE é uma concepção que a avaliação serve como parâmetro de ranqueamento, e esse parâmetro de ranqueamento vai servir para atender interesses que não são no sentido do que é necessário para a população brasileira. Porque essas avaliações existem como metas internacionais de ranqueamento. Se a gente pensar que essas avaliações deveriam servir para pensar políticas públicas realmente que garantissem a qualidade da educação no país, e é por isso que eu digo que não há muito como consertar uma questão que, na sua origem, ela tem uma concepção política e pedagógica equivocada e que mostra que não há mudanças, digamos assim, nos cursos, porque veja o que acontece com esses cursos privados, nas instituições privadas que fazem isso. Basicamente nada, porque a gente mantém ainda um financiamento com dinheiro público para essas instituições privadas, via FIES, via ProUni, em vez de garantir o aumento de vagas nas instituições públicas que tem a sua qualidade atestada não por parâmetros como ENAD, mas por muitos outros.
Em relação, Clarissa, ao engajamento dos alunos, principalmente de instituições públicas, é um desafio, tendo em vista todos esses problemas aí, essa questão da proposta do ENAD, é um desafio engajar esses universitários, esses alunos, nessa questão, no momento em que o aluno vai fazer o ENAD, há um desinteresse, de certa forma o aluno faz essa prova meio que por obrigação mesmo, não há um estímulo para isso.
É uma dificuldade grande. O estímulo que é colocado, punição, porque se o estudante não fizer, ele não consegue colar grau, não consegue o seu diploma. Inclusive, aí é uma experiência pessoal, né, como coordenadora do curso, que curso de licenciatura na última edição em 2022, as licenciaturas em Química, elas participaram do ENAD, eu como coordenadora de curso, eu tinha que fazer a inscrição dos estudantes. Veja, é uma inscrição compulsória. Eu era obrigada a fazer a inscrição desses estudantes, senão a instituição fica em dívida com o INEP, e eu tinha que convencer esses estudantes aí. É uma contradição para mim, porque eu acho um equívoco isso, mas ao mesmo tempo, como coordenadora do curso, eu tinha que fazer isso, porque haveria punições para a instituição. Então, veja que é uma lógica de punição. E para o estudante que não participou, se ele não tiver uma justificativa de estar doente no dia ou algum impedimento muito grave, ele fica 6 meses sem poder colar grau. Então, isso cria uma situação que já há um desestímulo. E o questionamento dos estudantes é, bom, eu já fiz isso ao longo do meu curso, ao ser avaliado ao longo das disciplinas que eu cursei. E por que eu sou responsável, enquanto indivíduo, da qualidade da instituição? Nós temos situações de alunos que vão exatamente por serem obrigados e que não dão muita importância a isso. Mas lembrando que lá no início houve uma participação muito grande do movimento estudantil no boicote a essa política e que só não conseguiu por causa dessa política de punição a quem não fizesse o ENAD. Então, isso nos coloca um problema. Não há. O único incentivo para que esses estudantes façam a prova é que eles serão punidos se não fizerem, enquanto indivíduos, e a instituição também é punida.
Não há também nenhuma possibilidade de diálogo, né, entre as partes, até pensando nessa possível reformulação, ouvir as partes interessadas, as universidades, os estudantes, isso não acontece, né? O ENAD ele é aplicado, digamos, pensado de forma unilateral, digamos assim.
Sim, não vi nada recentemente, pensando nesse balanço dos 20 anos, que leve a gente a problematizar essa situação. Pelo contrário, houve uma declaração do ministro da Educação que os cursos de licenciatura, exatamente porque tem um resultado, e aí é importante frisar esse resultado, né? É um resultado muito ruim para as universidades privadas com EAD. Se a gente comparar universidades públicas com EAD, que já é um problema, o resultado é muito melhor do que as universidades privadas, a presenciais. E nem se compara, então, com as universidades privadas à distância. Então, qual foi a política? Vamos ter mais ENAD. E não discutir quais as questões realmente colocam essa formação tão precária. E exatamente porque não vai mudar a formação precária, mas punir mais ainda, tendo mais ENAD, é que mostra que não há uma vontade de um diálogo. Então, essa questão mostra que a lógica da origem, ela continua sendo um problema. Da origem no sentido de que é uma avaliação em larga escala pensada para um ranqueamento meritocrática muito mais focada nos indivíduos do que nas questões que deveriam ser pensadas no sentido de política pública.
E aí o efeito, né, a consequência que a gente pode ter, você estava falando sobre a questão dos cursos de licenciatura, com uma formação inadequada, precária, em consequência disso teremos profissionais sem essa qualificação ideal e que vão formar pessoas sem também uma formação ideal. A gente acaba entrando numa rota, numa espécie de bomba relógio, né, digamos assim.
Exatamente. Nós temos, quando a gente pega os resultados do ENAD para as licenciaturas, nós temos uma situação bastante complexa, porque nós temos resultados muito ruins que mostram, então, que a política de educação à distância, ela é um equívoco. Mas qual foi o resultado dessa avaliação? Ampliação da educação à distância para até 40% em curso presencial, ou seja, o curso não é mais nem presencial. Então veja que nem que o resultado do ENAD, que é gritante, vamos dizer assim, fez com que mudasse uma política pública de baratear custos da educação. Em relação às licenciaturas, é pior ainda, nós temos uma grande evasão nos cursos de licenciatura. Mas eles não se resolvem pensando que o ENAD traz a solução do problema. A evasão acontece porque nós temos uma política de desvalorizar os profissionais da educação, seja por nem pagar o piso nacional da educação básica, seja por desmantelar a educação pública, como foi o caso da reforma do ensino médio. Para que a gente vai querer ter gente fazendo no curso de licenciatura se com a reforma do ensino médio é possível notório saber? Então, as questões elas são mais complexas e essas avaliações em larga escala, como o ENAD, elas não colocam a análise desses resultados, ela fica parcial exatamente por considerar um ranqueamento e a meritocracia. Óbvio que a gente precisa de avaliações das políticas. Óbvio que, então, avaliações quantitativas, como é o caso do ENAD, elas são importantes. A questão é como eu vou construir essa avaliação e o que eu vou fazer com essa avaliação. Então, nesse sentido, é que a gente tem esse questionamento em relação a essas avaliações de escala. E é quando eu digo a gente, não é só o Anti-Sindicato Nacional, mas existem inúmeras pesquisas de políticas educacionais que colocam, que questionam esse tipo de política, né?
Você falou aí da questão dos professores, né? Da questão profissional, das más condições de trabalho, da falta de reconhecimento desses profissionais. A gente tem visto aí nos noticiários, em agências, sites de notícia, um anúncio de que a partir do próximo dia 15 de abril há a previsão de uma greve dos docentes de instituições federais. Algumas reivindicações, pelo que a gente estava acompanhando por aqui, foram apresentadas em julho do ano passado, mas até agora sem nenhuma negociação. Como que está essa situação, Clarissa?
Na verdade, nós apresentamos em dezembro de 2022 para o governo de transição uma carta com 11 pontos que são importantes, que eram importantes e continuam sendo importantes para pensar a educação pública. Uma delas, um dos pontos principais, era a revogação da Emenda Constitucional 95. Nós tivemos a revogação da Emenda Constitucional 95, mas substituída pelo arcabouço fiscal. E só essa situação colocada já coloca a questão da educação com um problema. Porque se há um limite de possibilidade de investimento do país e tudo isso desviar o dinheiro do país, desviado para o pagamento de juros da dívida, é impossível falar em valorização da educação pública, valorização dos profissionais. Então, na verdade, a gente já tinha entregue em dezembro de 2022 esses 11 pontos. Ao longo de todo o ano de 2023, nós protocolamos junto ao MEC, junto ao governo federal, as nossas reivindicações, dentre elas a revogação de diversas medidas desde o governo Temer, governo Bolsonaro, que colocam em risco não só a educação, mas também a questão do serviço público brasileiro. E lembrando que nós temos no serviço público, as pessoas falam de um Estado inchado, nós temos uma das médias mais baixas em relação à quantidade de servidores públicos pelo tamanho da população. Ou seja, a gente já tem um atendimento precário à população por falta de investimento no serviço público. Ao longo do ano passado, nós foi se intensificando a nossa campanha salarial e o que a gente teve nesse ano é que o servidor público não está no orçamento do governo federal. Nós tivemos, estranho até falar isso, né? Porque nós não teremos, segundo a proposta do governo, nenhum reajuste em 2024. Ou nenhum reajuste significa que nem as perdas inflacionárias são consideradas. Quando a gente pega as carreiras do Estado, a educação, ela tem, comparando com a mesma formação, são os menores salários do Poder Executivo. Então, isso tudo nos coloca uma situação bastante questionável. Nós tivemos no orçamento das instituições federais de ensino diminuição. Os níveis voltaram a 2014. Então, olha a contradição. Os resultados do ENAD são usados no ranqueamento, mas quando a gente fala em orçamento, eles voltam para 2014. E isso significa que, vamos imaginar que o ENAD fosse perfeito. Então, se a gente tem problemas em algumas instituições, sem orçamento, é impossível que a gente consiga resolver algumas das questões colocadas, como, por exemplo, laboratórios, bibliotecas. Como que isso se faz? É com um investimento público nessas instituições públicas. Então, todas essas questões, sejam orçamentárias, seja em relação ao revogasse, seja em relação às questões salariais, não foram atendidas. Após a nossa discussão de um movimento grevista, de um movimento paredista, é que o MEC chama a primeira reunião com os sindicatos da educação. Foi necessário que a gente começasse a discutir essa questão da greve para que a gente fosse chamado, mas nós temos protocolos desde de dezembro de 2022. Então, esse descaso mostra muito bem que, sem a mobilização, as nossas reivindicações não são atendidas.
E aí, é somente a partir dessa reunião programada para o dia 11 que vai ser decidido, de fato, se a partir do dia 15 terá início essa greve ou ela vai começar independente do que for discutido nessa reunião do dia 11?
O nosso sindicato, o Antissindicato Nacional, ele tem um funcionamento que é pela base. Nós tivemos uma primeira rodada de assembleias. A partir dessa rodada de assembleias, nas sessões sindicais, uma reunião das sessões sindicais das instituições federais que compõem o nosso sindicato, que é um sindicato nacional, e essa reunião indicou o início da greve para o dia 15 de abril. Nós estamos com uma segunda rodada de assembleias, que começou na semana passada e vai até amanhã, e no dia 10 de abril, nós teremos novamente uma reunião dessas sessões sindicais, que a gente chama reunião do setor das federais, para manter o dia 15 ou não, dependendo do resultado das assembleias. As assembleias que têm ocorrido, elas indicam, têm indicado, muitas delas, manter o dia 15 como dia inicial de greve, e lembrando que nós já temos a greve dos técnicos administrativos das instituições federais de ensino, que são os trabalhadores, os sindicatos ligados à FASUBRA, que é a Federação dos servidores, né, das universidades e institutos federais. Temos também já em curso uma greve forte, a greve da FASUC está muito forte, temos também muito forte a greve do SINASEF, que é o sindicato que representa tanto os trabalhadores técnicos administrativos quanto os professores dos institutos federais. Então já há uma greve em curso. O que nós estamos discutindo é nas universidades federais, os CEFETs, que o ANDES representa, também alguns institutos federais, é o início dessa greve. Independe do dia 11, porque na verdade há diversas questões colocadas. E tem a questão da carreira, a questão do reajuste salarial, da recomposição salarial e as questões ligadas ao revogasto. Não há sinalização que nenhuma das nossas reivindicações serão, não vou dizer nem atendidas, mas negociadas, porque a negociação não significa só sentar à mesa e servir um cafezinho. Significa dizer, olha, aqui nós podemos atender até tal, aqui nós podemos atender até tal, e nossa categoria discutiria. Mas nós não tivemos proposta nenhuma em relação a isso.
Clarissa Rodrigues, segunda vice-presidente da Regional Leste do ANDES, o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, conversando aqui com a gente no Jabuticaba Sem Caroço. Clarissa, muito obrigada por esse bate-papo, até uma próxima oportunidade.
Eu é que agradeço, nosso sindicato está à disposição.
Um abraço, tchau, tchau.
Bom, tá, e o ENAD, né, que é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes de Ensino Superior, é um exame, como diz o nome, né, avalia e afere a capacidade, né, o aprendizado, tudo que os alunos da graduação aprenderam ao longo dos anos aí de estudo, né, de frequência às universidades, e muitas vezes eles são utilizados também para avaliar a qualidade das universidades, né? Muitas universidades utilizam o ENAD, inclusive preparam os estudantes no sentido de estarem aptos para realizar essa prova, porque elas, além de mostrarem como o estudante está preparado, mostram que a faculdade, que o curso está preparado para fazer esses alunos, colocar esses alunos no mercado de trabalho, né, Thay?
E no final de março, Maurício, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, apresentou às instituições de educação superior a proposta de reformulação do ENAD, então isso sendo discutido, esse encontro que aconteceu no final de março. Os pontos principais dizem respeito à definição de novas matrizes de referência, modelos de itens e formato das provas com o objetivo de avaliar as competências teóricas dos estudantes.
Ou seja, consenso que precisa mudar, né? Consenso que precisa mudar esse ENAD, o modelo precisa ser de alguma forma desenvolvido novamente para uma nova avaliação, para uma avaliação mais correta, mais fiel, mais próxima da realidade.
Bom, ainda tem assunto para falar sobre ENAD, tem convidado ainda também para falar sobre todas essas questões envolvendo a avaliação. Está na linha conosco a nossa última convidada de hoje.
Para onde vamos?
Conosco Cláudia Costin, mestre em economia, doutora em políticas públicas, professora da Faculdade de Educação da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, fundadora do Movimento Todos pela Educação e presidente do Instituto Singularidades, referência na formação de professores e especialistas em educação. Cláudia, muito obrigado por aceitar nosso convite aqui na Sputnik Brasil. Seja muito bem-vinda, tudo bem?
Tudo bem, é um prazer falar com vocês e com quem vai ouvir o nosso podcast.
Prazer todo nosso. Cláudia, bom, a gente esse ano, 2024, está completando 20 anos do ENAD, Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes, essa ferramenta, né, criada por uma lei em 2004. ENAD está inserido aí no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior e tem como objetivo inicial avaliar e acompanhar o processo de aprendizagem e o desenvolvimento, desempenho acadêmico dos estudantes em relação aos conteúdos aí nos currículos, nas diretrizes curriculares de cada curso de graduação. E aí a prova mede aspectos da formação geral e específica dos estudantes. A cada 3 anos, um grupo de cursos passa por essa avaliação e o resultado é meio que um raio-x do ensino superior no Brasil. Queria saber de você, Cláudia, se realmente esse resultado do ENAD traz, de fato, um raio-x do ensino superior brasileiro. A gente coloca numa mesa universidades públicas, universidades particulares. Hoje em dia temos também as universidades que oferecem ensino à distância. E a gente, no dia a dia, sabe que há diferenças, né, em relação à estrutura, em relação a conteúdo oferecido, a corpo docente e corpo discente, né, em relação entre essas universidades, entre essas instituições. É uma avaliação, na sua opinião, justa? Ela traduz a realidade do ensino superior brasileiro? Queria saber a sua opinião, Cláudia.
Olha, eu acho que nós temos muito a celebrar nesses 20 anos de ENAD. O Brasil, em educação, durante um certo tempo, teve preconceito com avaliação, como se verificasse no fim do dia os cursos são bons, vou falar inclusive na educação básica, se os cursos são bons, se os alunos estão aprendendo, fosse resumir a educação e o próprio estudante a números. Hoje nós sabemos que, da mesma maneira que a vigilância sanitária gera na saúde dados sobre morbidade, mortalidade, que permitem aperfeiçoar as práticas humanas em relação à política sanitária, na educação nós precisamos trabalhar com base em dados. Afinal de contas, os nossos, e vou focar agora especificamente no ENAD, os nossos engenheiros estão preparados para o que o mundo do trabalho, sua prática profissional e até a sua prática como cidadãos, porque a gente se forma numa área, o ENAD avalia também a adequação à análise da realidade brasileira. Eles estão preparados para isso? E isso vai permitir que cada curso, sabendo esses dados sobre o ENAD, mas você mesmo se referiu aos SINAIS, né, o Sistema de Avaliação do Ensino Superior, que tem outros dados sobre infraestrutura da escola, formação do corpo docente e outras coisas, eles estão progredindo, não estão progredindo, e tornar público esses dados ajuda a aperfeiçoar, a gente tem um ensino superior melhor. É bom lembrar que o Brasil tem uma participação no ensino superior ainda limitada comparada com países de mesmo nível de desenvolvimento. Se eu olhar para a população de 24 a 34 anos, que é a população que deveria ter concluído o ensino superior, não mais de 21% tem diploma de ensino superior. Então, é importante que a gente tenha dados, o ENAD nos traz dados importantes. Ele deve ser aperfeiçoado, não tenho a menor dúvida. Existem elementos que o ENAD não captura, mas dentro do que ele se propôs a capturar, ele representa um avanço em relação a antes de 2004.
Ou seja, acima de tudo, é necessário que haja algo que sirva de um balizador, né? Um orientador para a adoção, para o desenvolvimento de políticas públicas no âmbito da educação como um todo, né? Coisa que não havia até o ano de 2004.
Não, especialmente no ensino superior, né? Nesse caso que nós estamos falando do ENAD. Existe uma avaliação equivalente para a educação básica. É uma prova que chama SAEB, sistema de, e é dentro do sistema de avaliação da educação básica, e a cada 2 anos as escolas públicas são avaliadas no 2º ano do ensino fundamental, no 5º, no 9º e na 3ª série do ensino médio, também nos traz dados importantes para garantir a aprendizagem, mas a aprendizagem de todos. Então, essa avaliação também é importante. Mas tanto uma quanto outra precisa ser aperfeiçoada.
Agora, Cláudia, pensando no método de aplicação, né, na metodologia do ENAD que temos hoje, é o formato ideal? É necessário que sejam implementadas aí algumas atualizações, algumas mudanças? Qual é a tua opinião em relação a isso?
Eu acho que são necessárias atualizações, sim. Uma delas, o próprio ministro anunciou, porque nas licenciaturas, que é onde vai uma parcela da população, e é importante que se diga que antes não tinha acesso ao ensino superior, muitos dos que vão para as licenciaturas, dados as pesquisas, são pessoas que, por meio do ensino superior, vão ter a chance de maior inclusão, de ascensão, mobilidade social, assim por diante. O ministro propôs que as licenciaturas fossem avaliadas a cada ano, porque o impacto da licenciatura sobre a educação básica é muito grande. Então, e é onde nós temos alguns desafios de qualidade ainda imensos. 7 de cada 10 professores são formados à distância, o que não seria em si sozinho ruim de ter um componente à distância ou de ter uso de tecnologia nas licenciaturas. Mas, infelizmente, são licenciaturas, em maior parte, precarizadas, muitos tirando nota 1 e 2 na avaliação geral de cursos. Então, de fato, deveria haver maior periodicidade, hoje é a cada 3 anos. Além disso, hoje o ENAD, dentro dos sinais, nos gera indicadores que não capturam outras dimensões importantes. Por exemplo, o impacto social daquela instituição. O Times Higher Education, que é uma avaliação que a Inglaterra ou a Grã-Bretanha faz de universidades no mundo, introduziu recentemente, com base na Agenda 2030, que é essa agenda que gerou os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ele gerou um que é qual é o impacto social de cada universidade. Isso é importante, porque a universidade é um investimento, se a gente olhar para as federais, por exemplo, enorme que o contribuinte faz para construir seu futuro. Se aquele impacto vai estar concentrado só no número de formandos, de concluintes desses cursos, a gente está perdendo uma chance de gerar maior impacto. A pesquisa deve gerar impacto, mas não só a pesquisa, também a extensão, o quanto que aquela universidade abre cursos para a sociedade mais geral, prepara os alunos de ensino médio para um eventual ingresso numa instituição que é gratuita, no caso brasileiro, e que durante muito tempo acabou financiando não os estudantes que não poderiam ter acesso, mas os mais ricos ou coisa assim. Então, a avaliação do impacto social é um ponto extremamente importante. Um outro ponto importante para ser avaliado é a avaliação dos egressos, como fazem muitas universidades no mundo, especialmente olhando para a empregabilidade dos egressos. Aqueles que se formam, e aliás, um outro índice é a taxa de conclusão, né? Nas licenciaturas, 50% em média abandonam os cursos. Mas a taxa de conclusão e se esses que concluíram estão conseguindo empregabilidade no setor que eles desejam, é um outro ponto importante a ser avaliado.
Tem uma questão que me remete ainda aos meus tempos de universidade. Quando o ENAD foi lançado em 2004, eu ainda estava cursando, estava nas cadeiras da UF em 2004, na Universidade Federal Fluminense. E eu me recordo claramente, né, que o ENAD era alvo de muito protesto por parte do movimento estudantil, justamente em função dos métodos de avaliação, né? Eu lembro claramente que havia um movimento chamado Colei no Provão. O ENAD era chamado de Provão na época, né? O movimento Colei no Provão, mas não se tratava de colar as respostas que eram dadas na prova, né? Mas eles colavam boa parte dos alunos colavam na prova, né? Essa inscrição, Colei no Provão, que era uma forma de protesto, já que eles não consideravam justa essa avaliação, né? Especialmente porque desde o início era feita a avaliação por grupos de cursos, né? Então, um curso de comunicação social, jornalismo, os alunos eram avaliados tanto na UF, quanto na UFRJ, quanto nas instituições particulares de ensino, e havia avaliação dos estudantes e havia avaliação da estrutura, dos laboratórios, da qualidade, do que era ofertado para os alunos, e muitos não consideravam justa essa avaliação, consideravam desigual. O engajamento dos alunos nesse exame, nessa avaliação, faz diferença na hora do resultado, na hora da divulgação, desse diagnóstico do que é o ensino superior?
Pô, faz muita diferença. Aliás, em qualquer avaliação. As avaliações, em geral, no seu período inicial, geraram preconceito, protestos, compreensíveis em parte, porque era uma coisa nova, e naturalmente que o início, a gente aprende muito ao fazer, né? A gente comete erros, aperfeiçoa, etc. Então, o comecinho do ENAD, sim, havia divergências. Os próprios professores falavam para os alunos que não era para levar a sério. Vamos ser honestos. E por que que falavam? Porque tinham medo de que isso gerasse uma competição desfavorável para aquela instituição, ou porque achavam que educação não precisa ser avaliada. Há um outro lado nisso que eu preciso apontar, que é uma certa, a palavra é forte, mas eu não me entenda mal, uma certa arrogância das instituições federais, e no caso do Brasil, sim, mas especialmente das federais, sim, e das melhores estaduais, de que elas são tão boas que não precisariam ser avaliadas. E que se ao avaliar se constata uma coisa errada, não era para dar muita visibilidade. Isso é natural, aconteceu em praticamente todos os países. E passa por achar que não precisa ter, a gente estaria ferindo a autonomia do professor na universidade ao avaliar o que afinal os alunos aprenderam. Hoje, todas as universidades, especialmente depois do Pacto de Bolonha, que estabeleceu regras para as universidades no mundo, e como que você diz que uma universidade prepara para o mundo do trabalho, prepara para um exercício informado da cidadania, e assim por diante, passamos a ter uma relação mais confortável com avaliação. Além disso, como eu disse um pouco antes, inicialmente o ENAD tinha uma outra inconsistência. Então foi muito importante esse processo de alimentação a partir da prática e dos próprios cursos discutindo, mas isso é importante para o meu curso, não é importante para o meu curso, para que a gente pudesse ter uma evolução do exame. 20 anos depois, certamente o ENAD é muito melhor que antes. Mesmo assim, faltam informações. No caso das licenciaturas, para dar um exemplo, a visão presente hoje no ENAD, ela é excessivamente teórica, como se um futuro professor, eu vou exagerar só para me fazer um pouco mais clara, se souber a diferença entre Vygotsky e Piaget e souber a lei de diretrizes e bases, que é o que rege a educação básica, ele está pronto para ser um professor. Um certo desprezo pela prática profissional do professor.
Nessa questão do engajamento dos alunos, você considera que ainda é um desafio 20 anos depois isso, ou ou já é uma barreira que já foi superada, essa questão dos protestos e tudo mais que aconteceu no início, né, na implantação do ENAD?
Eu acho que evoluiu, mas ainda tem uma questão importante e está muito relacionada à maneira como os próprios nós, professores universitários, vimos a avaliação. Se a gente tiver uma atitude junto aos alunos de, olha, isso é uma exigência burocrática, nós não só os alunos se desengajam, mas a consequência prática é que sequer aquela instituição vai poder candidamente olhar para aquilo, para os dados resultantes da avaliação e falar, bom, então isso quer dizer que eu tenho que aperfeiçoar essa área, não só no que respondem os alunos, mas inclusive em relação à infraestrutura, inclusive em relação à formação dos seus professores universitários. Há no Brasil, e é um ponto que me chama muita atenção, eu fui diretora global de educação do Banco Mundial, e eu conheci sistemas educacionais no mundo inteiro. E uma coisa que me chamava atenção é que, sim, as federais trabalham, estaduais trabalham, são universidades de pesquisa, não só de ensino, e com muita produção importante. No entanto, há uma certa desconsideração do ensino na universidade. É como se isso fosse uma questão menor, como se dar aula na graduação é uma coisa para professores não tão importantes como os da cúpula.
Seria, então, uma visão tanto quanto distorcida em relação ao propósito da universidade. Uma avaliação de que o ensino na sala de aula seria algo que a gente pudesse comparar ao ensino técnico, né? Um ensino que prepara para o mercado, um técnico poderia ensinar e, enfim, uma diferenciação entre algo mais profundo, que seria a pesquisa, e algo que na avaliação de muitos é superficial, que é a preparação para o mercado de trabalho. Mal comparando, seria isso?
Isso é um elemento muito importante. Nós temos um certo preconceito registrado por antropólogos, por a questão de uma abordagem um pouco mais profissionalizante, que precisa existir no ensino superior. Nós formamos, por exemplo, médicos com uma abordagem profissionalizante, ou seja, preparatória para a profissão que ele vai exercer. Formamos engenheiros, muitas vezes, com uma abordagem profissionalizante. Professor de educação básica, não. É como se bastasse a teoria, o que não é verdadeiro. É uma prática, é uma das profissões mais complexas, ser professor de crianças e adolescentes. Eu que comecei minha vida profissional como professora de educação básica, preciso dizer isso. A gente tinha uma formação profissionalizante no ensino médio, que era dado no antigo normal, e quando passou para a universidade a tarefa de formar futuros professores, e aí assinando embaixo do que o Darcy Ribeiro dizia nos corredores da Constituinte, quando ele falava que se a gente passar a função de formar professores para a universidade, ela vai formar só pesquisadores. Ele tinha uma grande preocupação que a gente passasse, especialmente a licenciatura em pedagogia ou pedagogia, para a universidade. E ele dizia, a gente tem que formar, se a gente passar a responsabilidade de formar professores para a universidade vai formar pesquisadores puros em educação e não vai formar, como fazem os países que têm bons sistemas educacionais, professores, porque é uma profissão complexa. E eu peguei um paralelo disso com a questão da relação entre ensino e pesquisa na própria universidade. Há um certo desprestígio da atividade de ensino, essa situação que acontecia na educação básica, no ensino superior em relação à sua própria atividade de ensino, quer dizer, a atividade de ensino dos professores universitários, que muitas vezes há um desprestígio em relação à formação dos alunos em relação à pesquisa.
Perfeito. Cláudia Costin, doutora em Políticas Públicas, mestre em Economia, professora da Faculdade de Educação da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, fundadora do Movimento Todos pela Educação e presidente do Instituto Singularidades, referência na formação de professores e especialistas em educação, falando com a gente sobre os 20 anos do ENAD, Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes. Cláudia, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no no Jabuticaba Sem Caroço, na Sputnik Brasil. Obrigado aí pelo seu ponto de vista como especialista no tema e esperamos conversar com você em outras oportunidades. Cláudio, muito obrigado mais uma vez.
Eu é que agradeço, gostei muito de falar com vocês.
Obrigada, Cláudio, até a próxima.
Até a próxima, tchau, gente.
Acabou o tempo, Maurício. Vamos ficando por aqui, mas amanhã estaremos de volta a falar sobre o lixo encontrado no mar.
O lixo encontrado no mar é um problema muito grave e a gente vai trazer, vai aprofundar essa discussão, aprofundar literalmente, né? Vamos ao fundo no mar para falar sobre esse problema que afeta o nosso meio ambiente.
É válido a gente reforçar aqui para os nossos jabuticabers. Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá. Estamos no Instagram @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
Nas redes sociais, né? Estamos no Twitter e no Instagram. Joga lá Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente. E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde disponibilizamos todos os nossos programas, tá tudo lá na íntegra, então não deixe de acompanhar. Você tá ouvindo de hoje, quer ouvir o de ontem? Então vai lá, dá um pulo, e o de amanhã também vai estar na rede social, vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar e, claro, no site da Sputnik Brasil.
Ainda encerro com mais uma dica. Para ficar bem informado em todas as editorias, em todos os âmbitos, você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil e por lá você ouve o nosso podcast, né? E também aproveita para dar uma passeada pelas notícias. Tem sempre conteúdo inédito, tem sempre matéria, reportagem especial, entrevistas.
E tudo que vai aqui no podcast vai também no site em matéria detalhada, aprofundada.
Isso, é só acessar sputniknewsbr.com.br. É isso então, Maurício. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.